Prezado presidente, senador Mocha, senhores senadores, senhoras senadoras, preciso hoje aqui informar a respeito do episódio da reintegração da área do Pinheirinho em São José dos Campos. Desde o início de janeiro, os líderes da comunidade do Pinheirinho em São José dos Campos fizeram vários apelos no sentido da realização de um entendimento entre a prefeitura da cidade, o síndico da massa falida, na qual está inserido o terreno do Pinheirinho, o governo estadual e o governo federal, de modo que pudessem os direitos humanos dos habitantes da área serem preservados. Em 18 de janeiro, estive no Tribunal de Justiça de São Paulo, juntamente com o deputado Ivan Valente, os deputados estaduais Carlos Giannazzi e Adriano Diogo, para conversar com o presidente do tribunal, desembargador Ivan Sartori. Ele nos recebeu com muita atenção e, na oportunidade, argumentamos sobre a importância de se suspender, por algum prazo, a ordem de reintegração de posse do terreno do Pinheirinho, que havia sido definida pela juíza Márcia Loureiro de São José dos Campos, uma vez que estávamos em... uma vez que tínhamos conhecimento de um processo de entendimentos para a destinação daquela área ou de parte daquela área para assentamento definitivo de moradia daquela comunidade de aproximadamente 7 mil pessoas. O desembargador Ivan Sartori sugeriu que houvesse um entendimento e, inclusive, deu-me o nome e o telefone do síndico da massa falida, Jorge T. Uvada, de maneira que, de pronto, liguei para o juiz, para este síndico da massa falida, Jorge Uvada, que sugeriu que tivéssemos, então, um encontro com o juiz da 18ª Vara, Luiz Beethoven Gifone Ferreira. E para lá nos dirigimos. Era o nosso encontro com o presidente Ivan Sartori se deu por volta de meio-dia até uma hora, e em seguida nós fomos direto ao Fórum João Mendes e ali aguardamos a chegada do juiz Luiz Beethoven Gifone Ferreira, que logo ao adentrar a sua sala, que abriu, estávamos na porta, ele nos recebeu. Estávamos lá, então, os quatro parlamentares citados, inclusive eu e Ivan Valente, e o senhor Jorge Uvada, e os advogados da massa falida, doutor Valdir Elu, que, aliás, é filho do ex-deputado Vadir Elu, e Júlio Nobutaka Shimapukuro. Então, eu próprio, Ivan Valente, Carlos Giannazzi e Adriano Diogo, num encontro de aproximadamente uma hora, ficou acordada a suspensão da reintegração de posse por 15 dias, a fim de que fossem concluídos entendimentos para a destinação social da área. O juiz Luiz Beethoven Gifone Ferreira perguntou antes ao senhor Luiz Uvada, tendo o deputado Ivan Valente, quem sabe o senhor possa conceder 30 ou 60 dias? Ele falou, não, isso é muito. Eu vou conceder 15 dias, se porventura o síndico da massa falida concordar. O senhor concorda? E primeiro o advogado Valdir Elur disse, eu recomendo que não. Mas e o senhor concorda, senhor Jorge Uvada? Ele falou, eu concordo, tendo em conta estes argumentos de que poderão surgir problemas muito graves ali do ponto de vista da reintegração e o que é que, digamos, tropas da PM irão realizar ali. De repente ocorrem situações de desrespeito aos direitos humanos que convém evitar. Então, tendo o senhor Jorge Uvada dito que concordava, o próprio Luiz Beethoven disse a ele, então, por favor, escreva um texto em que o senhor concorda. Aqui está o texto em que a massa falida da Selecta, representada pelo síndico dativo nos autos do processo parlamentar, vem respeitosamente expor e requerer
registra a audiência realizada nesta data, na qual compareceram todas as pessoas que eu já citei. Os parlamentares acima declinados informaram que compareceram na parte da manhã de hoje ao gabinete do presidente desembargador Lourivan Sartori, do Tribunal de Justiça, que, por sua vez, o orientou a procurar diretamente esse egrégio juízo na tentativa de equacionar a questão de reintegração de posse em São José dos Campos. Depois das razões apontadas por todos os participantes, inclusive o doutor juiz titular da vara, Luiz Beethoven Gifone Ferreira, sugeriu-se a suspensão da falência pelo prazo de 15 dias a contar do dia de hoje, 18 de janeiro de 2012. Fato esse que seria comunicado ao egrégio juízo deprecado através de ofício. Registra-se que o advogado da falida não concordou. Vadir Elu não concordou. Em vista do que foi relatado por todos os participantes da audiência, a massa falida concorda com a suspensão dos efeitos da falência pelo prazo de 15 dias a contar desta data. Outro sim, se deferida a suspensão pelo prazo de 15 dias, requer que conste do respectivo ofício que o mandato de reintegração de posse deverá ser cumprido, uma vez decorrido o prazo em referência, independente de qualquer aviso ou comunicação. Senador Aloysio Nunes, o advogado Valdir Elu chegou a dizer: puxa, mas e se a doutora Márcia Loureiro então suspender a reintegração, dada essa sua decisão? Ele disse: se eu fizer, eu determinarei a reintegração terminados os 15 dias. Muito assertivo. E daí, com base neste requerimento, porque o senhor Jorge Alvada saiu por uma hora, foi à sala dos advogados e escreveu esse texto, e no próprio texto, o juiz Beethoven Ferreira aqui determina para que se evite os problemas que advirão da reintegração de posse, mas legem habemus, falei por telefone com a doutora juíza e solicitei a suspensão por 15 dias, com ajuste do prazo formal e improrrogável. Defira, pois, o pretendido, oficia-se, e ele próprio recomendou, e eu o fiz, que encaminhasse esse documento para o juiz Ivan, para o presidente Ivan Sartori. Era por volta das 4:30 da tarde, o presidente Ivan Sartori estava em reunião com os desembargadores, e eu então entreguei àquele juiz que havia participado de nosso diálogo com Ivan Sartori ao final da manhã, o senhor Rodrigo Capese. Então, explicamos a ele, demos a ele para que ele entregasse ao presidente Ivan Sartori. Pois bem, o desembargador, na quinta-feira, dia 19 de janeiro, eu participei na Secretaria Municipal de Habitação de São Paulo da reunião com a Secretária Nacional de Habitação, Inês Magalhães, estávamos discutindo a questão da favela do Moinho, mas daí houve um momento em que falamos brevemente da decisão aqui tomada pelo juiz Beethoven, e a Secretária Nacional de Habitação se colocou à disposição de realizar um interimento com o prefeito Eduardo Cury, e eu comuniquei a ele e também ao governador Geraldo Alckmin, naquela tarde de 19 de janeiro, quinta-feira. Ao conversar com o governador Geraldo Alckmin, ele me disse: senador Suplicy, do ponto de vista do governo, eu já declarei, se houver entendimento entre governo federal e municipal, então o governo estadual assegurará a infraestrutura do projeto do Pinheirinho. Pois bem, eu então telefonei para o governador, o prefeito Eduardo Cury, de São José dos Campos, que me disse que estava naquela quinta-feira indo a Brasília, iria tratar do tema, mas depois me explicou que só houve tempo para ele tratar das questões relativas ao Ministério de Ciência e Tecnologia, muito importantes para São José dos Campos, e ele comunicou ao ministro Rogério Sottili, com quem teria uma audiência, pediu à secretária para informar ao ministro interino da Secretaria-Geral da Presidência, o que não me pareceu mais adequado, porque seria próprio que ele próprio lhe tivesse dito ao ministro, eu não vou poder ir aí, mas ele explicou que então não pôde ter a reunião no Ministério das Cidades e na Secretaria-Geral, onde se reuniria com o senhor Paulo Maldos e a Secretária Nacional da Habitação, naquela tarde, Inês Magalhães, porque ela estava voltando da reunião na Secretaria Municipal da Habitação de São Paulo para Brasília, onde o esperaria, mas ele não o fez, e daí me explicou que no dia seguinte, porque eu falei, eu posso ir ao seu gabinete em São José dos Campos para dialogar, e ele me disse, olha, Eduardo, senador, eu preciso estar em São Paulo, vou ao Tribunal de Justiça, vou conversar com as pessoas da Justiça e poderia então lhe encontrar. Eu até me dispus a encontrá-lo onde ele estivesse, mas ele falou, eu prefiro que o nosso encontro seja reservado. Eu aceitei, então veio à minha residência e escritório em São Paulo, chegou por volta das 3:50, de onde saiu às 5:15 aproximadamente, conversamos quase uma hora e meia, e longamente naquela oportunidade ele ponderou que compreendia o problema da comunidade do Pinheirinho, queria resolver a questão, relatou-me dos diálogos que ao longo dos últimos anos teve, inclusive com um dos líderes e advogados ali do pessoal do Pinheirinho, o seu Antônio Ferreira, mencionou o diálogo em que ele tentou persuadir Antônio Ferreira de que não se poderia estar invadindo, ocupando áreas. E o Antônio Ferreira então disse a ele, olha, mas eu sou do PSTU, nós acreditamos que quando há áreas improdutivas no campo, é necessário chamar a atenção das autoridades com ocupações para a realizar a reforma agrária, ou na área urbana, se tem uma área tão grande não utilizada socialmente, então isso não vai me convencer. Mas daí os dois acordaram que tinham pontos de vista diferentes sobre a questão da ocupação, mas o próprio prefeito disse a ele, Eduardo Cury, mas há uma coisa, uma questão é o procedimento dos adultos. Agora, eu, como prefeito, preciso cuidar das questões relativas à educação e saúde dos habitantes, e inclusive do Pinheirinho, das crianças, das mulheres, dos idosos. Então, me pareceu algo bastante interessante essa postura. Ele também, nesse diálogo, o senador Aloysio, me disse uma preocupação dele, olha, não será adequado que venhamos a ter um dispêndio por unidade habitacional, por família no Pinheirinho, que seja mais alto do que o eventual custo por unidade habitacional dos programas habitacionais que servirão à população que está na fila de moradia, o que me pareceu de bom senso, e eu comentei com a Secretária Nacional de Habitação, Inês Magalhães, e com o secretário de Articulação Social, Paulo Maldosa, ele falou, mas esse também é o nosso ponto de vista. Então, daí, imaginando que tivesse tido um diálogo construtivo visando o entendimento, no sábado, dia 21, eu fui a São José dos Campos participar da Assembleia dos Moradores do Pinheirinho, aos quais transmiti as negociações até então realizadas e recomendei a todos mais muita serenidade de comportamento. E senadora Luiz me conhece há muito tempo, eu que sou aqui sempre um pregador dos ensinamentos de Mahatma Gandhi, Martin Luther King Jr., eu relembrei a eles de que Martin Luther King Jr., em I Have a Dream, mencionava que contra a força física devemos utilizar a força da alma. E falei seriamente para eles, olha, esta queima de ônibus que ocorreu aqui há 2 dias atrás não vai ajudar o movimento, então procurem evitar ações desta natureza. E sugeri a todos se teriam à disposição de bem receber o prefeito Eduardo Cury para conversar sobre a melhoria do atendimento dos serviços essenciais de educação, de saúde e outros. E ali eu até sugeri, olha, eu não vou fazer a pergunta, Toninho Ferreira, faça você a pergunta. Quem aqui está em desacordo com a sugestão de todos receberem adequada e seriamente o prefeito Eduardo Cury? E daí ele falou, ninguém levantou a mão. Quem está de acordo? Todos levantaram a mão,
permite,
com sinal positivo de que gostariam de receber ali o prefeito Eduardo Cury.
Uma indagação, senador.
Pois não.
Quem é Toninho Ferreira?
É o advogado, que é também um membro do PSTU.
Sim, que declarou depois à Agência Brasil que havia mortes no Pinheirinho, é este? Que falou como se fosse em nome da OAB.
Que disse
há mortes no Pinheirinho, que a Agência Brasil então difundiu para o mundo inteiro essa informação. Pois é, bem, ele? Provavelmente é ele.
Eu não sei exatamente isto. Agora, por tudo que eu sei agora, e eu vou relatar os problemas havidos, inclusive de abuso de violência, mas eu não sei até o presente momento de que houve qualquer notícia de morte. Eu tenho dialogado bastante, não foi identificado até o presente momento, que eu saiba, qualquer pessoa que porventura esteja morta em decorrência da... Isto não. Agora, feridos houve, eu vou aqui falar a respeito. Pois bem, então, aquela assembleia, por volta das 19 horas do sábado, terminou de uma maneira muito otimista para mim próprio. Mas já no domingo, dia 22, fui acordado às 6h30 da manhã pelo vereador Tonhão Dutra, em telefonema: olha, começou aqui a Polícia Militar com um enorme efetivo, helicópteros, havia cercado a área e tinha iniciado uma invasão para desalojar todas as famílias, e inclusive armados fortemente, e havia já barulho de bombas. Ele me assegurou, e eu então tentei falar no Palácio, não respondia, fui ao Palácio Bandeirantes, cheguei às 7 horas, 8h30 da manhã, o governador me recebeu muito atenciosamente, o governador Geraldo Alckmin, conversamos, ele me assegurou que a Polícia Militar agiria com todo respeito e civilidade junto à população, sem o emprego de violência. Mas durante a nossa conversa, eu já recebi telefonemas ali do Tonhão Dutra, do Toninho e de outros: olha, está havendo tiros aqui, está havendo violência. Então, o governador teve a gentileza de ligar para o juiz Rodrigo Capês e para o comandante da operação, Coronel Messias, e conversamos, e ele procurou dizer que queria que houvesse todo o respeito para as pessoas. Pois bem, eu de lá saí, ainda telefonei durante o dia para o secretário da Segurança, Ferreira Pinto, e outras autoridades, e o juiz Capês falou comigo no telefone ao lado do governador para assegurar, inclusive junto ao coronel Messias, que os procedimentos seriam os mais adequados possíveis. Bem, aquela operação militar ocorreu porque o juiz da 18ª Vara Civil de São Paulo, Luiz Betomes de Fone Ferreira, por razões que ainda precisam ser esclarecidas, inclusive junto ao Conselho Nacional de Justiça, havia reconsiderado sua decisão anterior, quebrando o acordo firmado por todas as partes envolvidas, que considerava o prazo acordado de 15 dias para o entendimento final. A decisão do juiz Betomes Ferreira não levou em conta as graves consequências sociais de sua sentença, que somente foi publicada dia 26 de janeiro.